Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, Universidade de São Paulo. Professor titular do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química, Paulo Sérgio Santos também foi aluno e diretor deste prestigioso instituto da Universidade de São Paulo. Químico especialista, com ênfase em espectroscopia, nesta entrevista ao canal Podteca, ele nos falará um pouco sobre sua grande experiência acadêmica e de vida. Professor, como o senhor, que é um tradicional apoiador da nossa biblioteca, enxerga a relação entre professores e biblioteca?
É impossível hoje qualquer instituição de ensino e pesquisa prescindir do apoio de uma biblioteca. No caso aqui, uma biblioteca especializada. Vamos lembrar que desde o começo da década de 90, a biblioteca do Instituto de Química é a biblioteca principal de química da América Latina. E como tal, ela tem se esforçado tanto na parte de apoio tradicional, envolvendo livros, revistas, como na parte informatizada, né? Que cada vez se torna mais importante. Existe sempre o risco, com o avanço cada vez maior da informática, se pensar que a biblioteca física se tornou uma coisa um tanto inútil, né? Bom, isso está longe de ser verdade por várias razões. A presença física de professores e alunos na biblioteca é importante por várias outras razões, inclusive para consultar os especialistas na área de biblioteconomia. Hoje, nem sempre, mesmo com os recursos digitais, você localizar exatamente aquilo que você quer. Para isso, existe na biblioteca, além de livro e revista, existe o pessoal especializado, sem o qual nós ficamos perdidos no meio de uma montanha infinita de informações. Então, eu diria que essa relação tende a se tornar cada vez mais crítica e mais importante.
O senhor é especialista em espectroscopia. Como vê as perspectivas dessa área no Brasil atual?
Esta é uma área que envolve aspectos experimentais e aspectos teóricos, ambos se tornando cada vez mais complexos, a instrumentação particularmente cada vez mais cara, e nem sempre é possível acompanhar aquilo que acontece nos países do primeiro mundo, devido principalmente ao custo da instrumentação. Mas eu diria que o problema que deve nos preocupar mais não é exatamente esse problema do financiamento para se poder renovar os equipamentos a um custo cada vez maior. Eu diria que o problema principal é que nessa área, como em várias outras, se depende de uma preparação cada vez melhor dos alunos, principalmente dos alunos de pós-graduação, e isso muitas vezes não se consegue. Os nossos cursos, por melhores que sejam, eles ainda não levam os alunos num nível adequado para se poder enfrentar teorias cada vez mais complexas. Mas, enfim, esse é um desafio que não é particular da espectroscopia. É uma corrida contra o tempo. E aí não há o que fazer. Tem que fazer o melhor que se pode.
Entre o final da década de 90 e início dos anos 2000, o senhor foi vice-diretor e diretor do Instituto de Química da USP. Como é a experiência de um docente, acostumado ao ambiente de sala de aula e laboratório, lidar com as atribuições de um cargo de direção?
Um professor pesquisador, ao assumir cargos como chefia de departamento, direção e outros, tem uma oportunidade única de poder enxergar como funciona a instituição como um todo. Nós estamos falando de uma instituição que tem dois departamentos, eu não estou ao par dos números atuais, mas você está com certeza falando aí em 150, 160 docentes, mais de 400 funcionários nos vários níveis e um número muito grande de alunos, né? Principalmente se a gente levar em conta aqueles alunos que vêm de outras instituições, tem aula aqui, é um universo muito grande de pessoas. E você poder enxergar, ter uma visão universal dos problemas, com certeza, depois de alguns anos exercendo essas funções, você passa a ter uma visão muito mais crítica da instituição e da universidade. Então, nesse sentido, eu diria que, pelo menos para mim, foi muito proveitoso ter a oportunidade de ter essa visão integral de como funciona a universidade.
É sabido que a sociedade muitas vezes desconhece o papel da universidade, sua função e razão de ser. Como a sociedade e a universidade podem se aproximar?
Eu diria que aqui, se a gente for responder essa questão, começando do começo, nós deveríamos analisar a relação da universidade, não da USP, da universidade em geral, com a escola pública de ensino fundamental e ensino médio. Nós não podemos esquecer que recebemos alunos que vêm do curso médio, seja escola particular, seja escola pública. Infelizmente, houve uma falta de atenção muito grande ao longo desses últimos 40 ou 50 anos dos órgãos públicos com relação à escola fundamental e o ensino médio. E, por outro lado, a criação da Universidade de São Paulo em 1934 está colocado lá com todas as letras que a função principal da universidade seria formar professores para o nosso ensino médio. Eu acho que essa relação da universidade com a escola pública, que já foi muito importante no passado, acabou se perdendo. E em função disso, a proximidade entre sociedade e a universidade também se degradou muito, essa distância aumentou muito. Eu acho que uma das maneiras de aproximar a universidade da sociedade é inicialmente aproximar a universidade do nosso ensino fundamental e médio, principalmente na escola pública. Existe algum esforço nesse sentido, mas um esforço realmente planejado das universidades não tem sido suficiente. Acho que isso é uma falha grande que vem acontecendo.
Em 2020, o Instituto de Química da USP completa seu jubileu de 50 anos. O senhor poderia dividir conosco alguma história marcante que tenha vivenciado em sua trajetória no Instituto?
Uma que me chamou a atenção é a seguinte. Em 1971, eu ingressava no curso de pós-graduação do Instituto de Química, que tinha sido então recém-fundado. Antes disso, existia o Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Departamento de Química da Escola Politécnica, das várias outras ciências farmacêuticas, etc. Enfim, todas as atividades que envolviam química, seja da Faculdade de Farmácia, da Politécnica, etc., etc., ficaram concentradas no Instituto de Química. A ideia realmente de você ter uma universidade fundada em institutos básicos, né? Instituto de Química, Instituto de Física, Matemática e assim por diante. Então eu ingressei na pós-graduação justo no ano que se formou o Instituto de Química e vários outros institutos. E também nesse ano aconteceu uma iniciativa muito importante, que foi um acordo, um convênio envolvendo o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, e o National Academy of Science dos Estados Unidos. Através desse acordo vieram vários professores americanos, que por sua vez escalaram 3, 4, 5 pós-docs muito bem selecionados, e isso durou alguns anos, 3, 4, 5 anos, alguma coisa desse tipo, com o objetivo de dar um grande impulso na área de pesquisa. No nosso caso, no Instituto de Química, os efeitos foram visíveis, mesmo a curto prazo, e isso influenciou muitas pessoas da minha geração, vários dos quais são hoje professores titulares, não só aqui como em outras instituições, e mostrou que é possível, com um investimento relativamente modesto, você causar uma transformação importante na maneira como os cursos de pós-graduação foram ministrados, na maneira como existia um incentivo ao debate nos seminários de pesquisa, etc., etc., etc. Não foi a única, vamos dizer, iniciativa que, ou fato que me marcou, mas eu acho que é dos mais relevantes, principalmente num momento em que se tem uma preocupação com a renovação de lideranças dentro da universidade. Então esse fato para mim foi realmente muito significativo.
O canal Podteca agradece ao professor Paulo Sérgio Santos por, gentilmente, atender o convite a esta entrevista.